Entrevista. E o Jornal Brasil de Fato de Minas é uma publicação semanal, gratuita, distribuída em metrôs, terminais de ônibus e universidades de Belo Horizonte e também outros espaços. Nas páginas se encontram temas como política, resistência, partido, desigualdade, luta, sindicalismo, direitos humanos, entre outros. Além de Minas Gerais, o Brasil de Fato também tem edições no Rio, Paraná e a edição nacional. A ideia é contribuir para o debate de ideias e análise dos fatos, mas tem gente muito melhor do que eu para falar sobre essa publicação. A editora do Brasil de Fato, aqui em Minas Gerais, está com a gente, a jornalista Joana Tavares. Boa noite de novo, Joana.
Boa noite.
Joana, seja bem-vinda aqui na conversa conosco. Obrigado pela sua disponibilidade para conversar com os ouvintes, as ouvintes internautas que acompanham Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Muito obrigada, um prazer enorme estar aqui.
Então, uma das questões que a gente ficou curioso para pensar o Brasil de Fato é sobre essa proposta de comunicação pública, de disputa no espaço público. Como que você vê essa relação da mídia com o espaço público hoje no Brasil, Joana?
Isso é muito importante mesmo a gente debater, porque, teoricamente, segundo a nossa Constituição Federal, o sistema de comunicação no Brasil, ele deveria ser... tripartite, né? Três grandes tipos de comunicação, cada uma com o mesmo peso, que seria a comunicação privada, comercial, a comunicação estatal, que é aquela comunicação que os órgãos de governo precisam fazer com a sociedade, e um terço da comunicação deveria ser pública. Então, isso é uma informação tão relevante que, infelizmente, a gente sabe, discute tão pouco sobre ela, né? E pensar comunicação pública é pensar na necessidade de tratar os temas da sociedade sobre outros pontos de vista que não interessam aquela perninha mais forte, que é a comunicação privada comercial.
Nos últimos anos, sobretudo, né? Talvez dois, três anos, a questão da mídia se impôs como uma discussão definitiva no campo político-cultural brasileiro, tendo a ver, inclusive, fortemente com o processo de impeachment, com a produção do golpe, a sustentação, a divulgação. Isso nos faz retomar, do seu ponto de vista, aquela discussão sobre a mídia como quarto poder? Como é que você vê isso?
A gente até ouviu muito dizer que o golpe em curso no Brasil, porque ele infelizmente ainda está em curso, né? Ele é um golpe jurídico, que o sistema judiciário atuou fora da lei, acho que a gente pode dizer assim, parlamentar e midiático. E isso ter se tornado uma palavra, uma ideia tão difundida, eu acho interessante, porque realmente o poder que a mídia tem no Brasil, desde que ela começou a atuar como uma empresa privada forte, empresas, né, privadas muito fortes e que não vendem qualquer tipo de mercadoria, que estão justamente circulando formas de pensar e de ver o mundo, de construir imaginários. Então, é muito importante ter algum tipo de regulação pública, de controle social, né? A mídia sempre teve esse papel muito poderoso, mas ela entrar no imaginário social como uma protagonista desse processo de usurpação de direitos pode ser saudável na medida em que a gente reabre essa discussão de, afinal de contas, como que a sociedade, nós, a população, podemos atuar, né, em relação à mídia. Porque, só para concluir aquilo que eu disse da primeira vez, a nossa Constituição de 88, que é ainda muito avançada, né, em algumas coisas, em outras menos, esses artigos específicos da comunicação nunca foram regulados, eles não se tornaram prática legal, né? Então, deveria ser assim, mas na verdade não é, né? Que ela fosse um terço público, um terço privado e um terço estatal.
E isso é uma característica da comunicação, da organização da comunicação pública no Brasil, ou isso você acha que esse é um fenômeno mais, por exemplo, que a gente compartilharia com a América Latina, por exemplo?
Infelizmente, sim. Acho que o nosso continente, né, latino-americano, e outro tema que a gente também, infelizmente, vê pouco, né, nos reconhecer, nós brasileiros, como parte desse continente que é a América Latina. Temos isso em comum, né, nas nossas formações, de elites muito fortes e muito usurpadoras de direitos e que controlavam a informação e são donas de grandes impérios. Aqui no Brasil nós temos o império que é a Rede Globo, no México também, né? Na Argentina e em vários outros países. O que tem um pouco diferente, talvez, é que nessa onda de governos progressistas que nós vivemos no nosso continente pela falência do neoliberalismo aqui, como as políticas não conseguiram atender a sociedade, governos mais progressistas foram eleitos, né? Tanto no Brasil, como na Venezuela, no Equador, na Bolívia, na Argentina. Esses países enfrentaram um pouco mais do que o nosso, esse grande monstro que é o monopólio da comunicação empresarial, né? Então, a Lei de Meios na Argentina foi um passo nesse sentido. A criação da Telesur, que é um projeto de comunicação pública muito poderoso de países como a Venezuela, Cuba, Nicarágua, Bolívia, são experiências que demonstram uma vontade de democratizar a comunicação justamente para se democratizar a sociedade como um todo.
Agora, Joana, esse controle, né, da população também, que acontece em torno das redes sociais, né, essas mídias digitais, em que medida que isso também é uma força que nos ajuda a barrar, ou sei lá, ou interpelar essa hegemonia?
Na semana passada, até vou fazer uma propaganda, nós entrevistamos no Brasil de Fato um jornalista muito bom, o Altamiro Borges, ele é do Centro de Estudos de Mídia Alternativa Barão de Tararé. E eu perguntei algo parecido a essa pergunta para ele, e ele disse que, estou repetindo porque eu achei interessante e concordei, que a internet pode ser uma ferramenta democrática, tem nos ajudado em muitas coisas, mas para a gente ficar atento, porque daqui a pouco vão querer fechá-la também, que não é para a gente pôr todas as nossas energias e expectativas, porque a internet também tem empresas privadas que regem, né? E a gente, às vezes, não pode esquecer disso, que ela também é um território de disputa. Na medida em que a gente pode ocupar, devemos. E, de fato, tem ajudado, né? A gente percebe isso, esse conjunto de informações que a mídia nos colocava e ficávamos muito passivos, a internet ajudou a romper. O debate ficou um pouco mais livre. Mas é bom a gente sempre lembrar que a qualquer momento isso pode fechar de novo e que também a internet, ela ainda não é um direito social, né? Então, a banda larga, ela ainda que é uma internet um pouco mais de qualidade, ela ainda, acho que o último dado é 60% da população brasileira, não tenho certeza, que tem acesso a uma internet de qualidade. Então, né, ainda é uma coisa que a gente precisa avançar mais.
E uma outra questão que a gente sempre fala, que chama atenção aqui nessa linha que a Libéria está perguntando, que eu acho que também é uma pergunta nossa, e é uma pergunta sobre os provedores, sobre as empresas que dão suporte a isso. A gente fala, o Facebook, tudo isso que é o YouTube, tudo isso que é possível, mas de uma hora para a outra também isso pode puxar. A gente vê em situações de conflito como que certas coisas desaparecem, o Facebook evita que aquilo se espalhe, né? Claro, ou pelo menos tenta. Quer dizer, também não é confiável desse ponto de vista, né? A gente não tem controle sobre esses provedores e sobre esses suportes.
Não tem controle nenhum. O Facebook, o Brasil é um dos países que mais usa o Facebook, o que mais usa, né? Não é um dos que mais, não. O Brasil é onde tem o maior número de usuários do Facebook, e ele não é nada mais nada menos que uma empresa privada. E toda empresa privada no sistema capitalista quer lucro. Então, o Facebook está interessado que a gente fique no site dele para poder dar mais audiência, para ele poder ter mais anúncios. Se a gente esquece disso, a gente está correndo um risco bem sério. Tem até um exemplo interessante desse assunto, de que o Facebook pode simplesmente tirar do mundo virtual determinados temas, que foi nos Estados Unidos, quando teve aquele assassinato de um jovem negro pela polícia, em Ferguson, acho que fala Ferguson, e houve muita mobilização dos negros e negras de lá pelas redes sociais, com uma hashtag que eles estavam usando que mobilizava as pessoas para irem para a rua e tal dia, eles marcavam protesto via redes sociais. Essa hashtag foi apagada do mundo virtual. Simples assim.
Claro.
Então, esse é um exemplo muito concreto que isso é possível, que isso existe, que isso, né, existiu já há pouco tempo. Então, a internet pode ser isso, uma ferramenta poderosa, mas ela nunca vai substituir outras formas de comunicação também, né?
Você falava, Juna, agora mesmo, do tripé, né? Da comunicação, digamos assim, estatal, a privada e a comunicação da sociedade civil, de um modo geral, organizada. No Brasil, é claramente pendente para a iniciativa privada, uma grande concentração. Toda vez que se fala em controle social da mídia, vem logo a discussão da censura. Como que você, qual a diferença você estabeleceria entre censura e controle social?
Isso é muito impressionante, né? Tem esse fantasma, esse grande monstro que seria a censura, ele é usado sempre que existe qualquer tentativa de regulação da comunicação. Isso é realmente uma coisa muito impressionante. Eu acho que a importância desse debate é a seguinte: a ideia de liberdade de expressão, que é um conceito muito caro para nós todos, né? Para qualquer sociedade democrática, essa ideia, esse conceito foi usurpado pelas empresas privadas para ele virar sinônimo de liberdade de empresa, de liberdade de pequenos grupos de comunicação. Porque a liberdade de expressão, no conceito lá, se a gente for na origem, prevê que duas coisas muito importantes. Uma, que nunca é dita, mas que exista uma responsabilidade sobre aquilo que é publicado, veiculado, né? A liberdade de expressão prevê isso, está na própria ideia do conceito. É bom que muitas coisas sejam ditas, mas tudo que for dito pode ser responsabilizado, né? Isso não acontece. Isso seria a regulação da comunicação. Essa simples responsabilização pelos conteúdos veiculados é uma forma de controle social, não tem nada de errado nisso, claro. Né? Nenhum tipo de censura. E a segunda coisa que a liberdade de expressão prevê é que a liberdade de expressão seja para todos. Ela não pode ser um direito para pequenos grupos econômicos. Isso não é um direito social, isso é um direito usurpado por empresas que têm dinheiro e possibilidade de fazer. Porque às vezes se fala, né, liberdade de expressão ou liberdade da Globo, ou liberdade da Folha, ou liberdade dos grandes grupos econômicos, porque isso não é sinônimo, né? Você regular a comunicação de censurar conteúdo. E é muito atual, porque no próprio debate presidencial de 2014 isso apareceu, né? O Aécio já colocou todas as suas manguinhas de fora para acusar a Dilma, que sequer também fez um processo de avanço numa regulação da comunicação, de estar atuando, de estar propondo algum tipo de censura, né?
É interessante que os mesmos grupos políticos, sobretudo, que defendem ardorosamente o direito de expressão, estão se mobilizando agora para fechar a exposição, para fazer, né, uma série de coisas como incompatível com a moralidade deles, né? Um pouco como que você usa na verdade, uma moralidade no mínimo dupla para lidar com essa questão do aparecimento no espaço público das intervenções muito diversas que eles querem controlar muitas vezes, né?
Fica claro qual é a liberdade de expressão que eles querem, né? A liberdade do pensamento deles, do pensamento único, do pensamento de um lado. E isso é muito grave, porque quando supostamente eles estão defendendo um tipo de moralidade, na verdade eles estão usando de uma liberdade para atacar a própria liberdade. E isso, seja qual seja o posicionamento político, é muito grave para uma vida em sociedade, porque a liberdade de falar o que quer pressupõe outros direitos serem defendidos, né? Outros direitos vêm antes desse. Então, não pode haver nessa ideia da liberdade de expressão a liberdade para discurso de ódio, a liberdade para propor que se, né, excluam segmentos da sociedade. Isso não é liberdade de expressão, isso é ódio.
Nem que chegue no clima da pós-verdade, né? A liberdade chegar num ponto onde vale tudo, pode tudo, né? A era da pós-verdade. De quem é a palavra e o que pode ser dito, né?
O que é interessante dessa ideia de pós-verdade é quando volta uma coisa essencial para o jornalismo, seja jornalismo mesmo, né? O bom e velho, que é a apuração, fatos. A pós-verdade é muito curiosa, porque algumas coisas são verdade. Existe fato, existe realidade, né? A gente não pode abrir mão desses princípios do jornalismo, porque eles interessam a todos. E eles, de novo, não são patrimônio também das empresas privadas, né? Então, o princípio básico de checar a informação, o princípio básico de tentar ouvir a pluralidade de opiniões que tem a respeito daquele fato, daquele acontecimento. Mas, assim, existem fatos, existem acontecimentos. Não dá para dizer que tudo é interpretação de cada um. Eu acho que isso pode gerar uma coisa muito confusa na sociedade, né? De até perder a noção disso, assim, de o que é um ataque direto ali, como foi esses exemplos recentes de censura. Isso sim, né?
Censura.
Isso é uma censura a uma expressão cultural, a uma visão de mundo, a partir da ideia de que todo mundo pensa o que quer e tudo é possível e tudo...
Então, nós estamos conversando aqui hoje no Pensar Educação, Pensar no Brasil com a Joana Tavares, que é editora da sucursal Minas do jornal Brasil de Fato. Nesse primeiro bloco nós falamos sobre comunicação pública, o direito à informação. No segundo bloco nós vamos falar especificamente sobre a proposta do jornal Brasil de Fato. Daqui a pouquinho, depois da música que a Yolanda preparou para nós.
Na verdade, essa música é sugestão da Joana, Curumim com Caixa Preta.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
É para acabar com tudo. Com agressão contra mulheres, com assassinatos de homossexuais, com discriminação e com a cantada inocente também.
No Brasil, a cada mês, mais de 400 mulheres morrem vítimas de violência. 28 homossexuais são assassinados e milhares de pessoas sofrem com preconceito e desigualdade. Mudar esses números depende de cada um de nós.
Apoio FMG Educativa 104,5.
Estamos apresentando Pensar a educação, pensar o Brasil.
8 horas e 31 minutos.
Hora do presente.
E para quem ligar no 3409-6417, hoje tem exemplar de A Qualidade da Escola Pública no Brasil e também de As Singularidades da Escola Plural. Aí, dois títulos da coleção do Pensar para quem ligar no 3409-6417. E nós continuamos a nossa conversa com a Joana Tavares, ela que é editora do Brasil de Fato aqui em Minas Gerais. E eu começo com uma pergunta que chegou pela internet. O professor Bernardo Jefferson, da Faculdade de Educação, acabou de nos mandar pergunta e ele quer saber com a Joana, da Joana, o que ela acha de conselhos municipais, estaduais e nacionais de comunicação. Se isso é possível de ser implantado, como e o valor disso tudo para a comunicação no Brasil.
Boa noite. É muito interessante a pergunta. Eu acho que essa é uma demanda antiga dos movimentos que atuam pela democratização da comunicação, naquela ideia de regulação social, de controle social e público da mídia, seria a existência e instalação de conselhos em todas as esferas mesmo, municipal, estadual e federal, como o professor Bernardo colocou. Apesar de ser uma demanda antiga, ela não foi ainda concretamente efetivada. No caso, nacionalmente, até foi instalado um conselho, mas com muitas críticas e com muitas debilidades na composição e na forma de efetivamente a sociedade civil poder atuar. Então, ele não seria aquela demanda histórica de conselho com a configuração que deveria ter. Estadual, no caso aqui de Minas Gerais, não existe, até onde eu sei, nunca existiu. Tem agora uma demanda em torno da empresa mineira de comunicação de que haja um conselho para a comunicação pública, né, para acompanhar a Rede Minas em Confidência e que amplie, inclusive, a participação da sociedade civil nesses dois instrumentos. E no caso de Belo Horizonte também, acho que não existe nem nunca existiu. Sei que na Bahia tem uma experiência interessante nesse sentido, mas que ainda é um desafio muito grande a ser colocado em prática, até por essa dificuldade que existe socialmente de se reconhecer a comunicação como um terreno onde deveria haver controle social, né? Então, pensar conselho como, por exemplo, temos um conselho fortíssimo de saúde, é um sonho, assim, ainda eu acho distante para uma área feita a comunicação, porque o conselho de saúde é o único que é, inclusive, deliberativo, né? Então, esse pensar na comunicação acho que é ainda um desafio muito grande, mas fundamental que a gente acompanhe e pressione, principalmente no nosso caso aqui de Minas Gerais, que está bem nesse momento, né, com a empresa mineira de comunicação, que a gente consiga acompanhar e pressionar para que exista esse conselho.
Agora, Joana, além dessa dimensão de controle social, né, de regulação e controle social, um dos grandes desafios da sociedade civil, dos movimentos sociais, é produzir comunicação, né, produzir. Nesse sentido, você avalia que o Brasil, de fato, é uma proposta nessa direção de uma produção de informação, de comunicação a partir da sociedade civil?
Sim, o Brasil, de fato, foi lançado em 2013. Vou aproveitar o gancho para contar um pouquinho dessa história. Pode?
Claro, claro.
Ele foi lançado em 2003 nacionalmente numa ideia de ser um veículo de informação grande, assim, que fizesse um contraponto à imprensa comercial com essa ideia de ser uma informação produzida a partir de outro ponto de vista mesmo, outro lugar, mais profundamente dizendo, né, assim, se os meios privados de comunicação, no fundo, eles falam o ponto de vista para escolher a pauta, para tratar a pauta, as fontes, tudo é um ponto de vista de um lugar social. O Brasil, de fato, se dispôs a fazer isso de outro ponto de vista, que era o dos trabalhadores e seus interesses. Ter isso sempre em mente no jornal, né? Na consecução do projeto. Ele foi lançado com esse objetivo, com uma ideia de se tornar uma contraposição mesmo à mídia comercial, e enfrentou muitas dificuldades, porque é realmente um grande desafio, não tanto só da prática de fazer, mas de crescer, porque primeiro, há uma concentração muito grande das verbas publicitárias de comunicação mesmo, né? Os governos bancam grande parte desses veículos empresariais, comerciais, que as pessoas costumam falar grande mídia. Eu tenho dificuldade com esse termo grande mídia, porque tudo bem, ela é grande mesmo, parece que a gente está fazendo um elogio. Então, eu prefiro dizer mídia comercial, que é isso que ela é comercial, ela quer lucro, ela quer lucro, ela quer convencer a gente também de determinadas coisas e quer dinheiro. Então, ela é comercial, privada. E recebe muito dinheiro dos governos via publicidade, né? Então, esse foi um gargalo grande do Brasil de Fato. Mais do que a prática, mais do que fazer, mas foi poder romper essa barreira da censura econômica, né?
A questão do financiamento.
Exatamente.
E como que vocês conseguiram romper isso?
No caso da experiência nacional, o jornal ficou 10 anos sendo um jornal de resistência. Acho que isso é uma história muito bonita, muito valorosa do Brasil de Fato, de ter mantido uma circulação semanal ininterrupta por 10 anos, com uma cobertura de muita qualidade dos grandes temas nacionais e também com uma cobertura internacional muito bacana, muito focada na América Latina. Mas teve essa dificuldade de ter uma tiragem muito significativa. Então, o jornal segurou por venda em bancas, que era uma parte da receita, e por assinaturas, outra parte, e publicidade, que não conseguiu ser o suficiente para ter esse alcance maior, né? Mas fez essa linda história de resistência e de cobertura alternativa. As experiências estaduais que temos aqui em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, no Paraná e em Pernambuco, repetem um pouco essa ideia, com a diferença de que não tem venda em banca, porque a gente quer chegar em pessoas que não necessariamente conhecem e gostam do jornal. Então, a gente apostou nessa ideia de distribuição gratuita para que as pessoas comecem a gostar, e a gente quer que as pessoas leiam mesmo para, né, para ver se vai entrando um pouco desse debate de ideias.
Agora, sendo a distribuição gratuita, não havendo assinante, a manutenção do jornal, então, passa a ser exclusivamente via publicidade ou tem outro tipo de origem, de recurso de outra origem?
Publicidade. A gente tem... A maior parte da nossa publicidade é de sindicatos, que fazem publicidade mesmo, de pautas que eles querem colocar para a sociedade, porque isso é muito comum, né? A gente, às vezes, acha também que só pode anunciar ou empresa privada, gente que... Não é verdade.
Vendendo alguma coisa?
Exatamente. Então, os sindicatos também têm interesse de conversar com a sociedade, com as suas bases, com as categorias, temas que lhes dizem respeito e têm verba para isso, né? E não tem nada de errado nisso também. Temos também publicidade do governo do Estado, que a gente entende que é um direito, que o Estado deveria, inclusive, desconcentrar mais o governo do Estado as verbas publicitárias para veículos em outras cidades, que é muito concentrada em Belo Horizonte, em veículos, que houvesse uma pluralidade comunicacional maior via também as verbas publicitárias. A gente busca anúncios de empresas, mas nunca conseguimos, de comércios. E começamos agora, nos nossos 4 anos, a gente está fazendo 4 anos agora em agosto. Fizemos 4 anos em agosto, a gente está comemorando até o fim do ano, porque comemorar é bom. E é importante comemorar, porque 4 anos já é uma história de resistência legal. Abrimos uma campanha de doação.
Sim.
Também. Então, a gente tem... Quem quer doar para o Brasil de Fato, né? A gente tem assinatura, que é o preço de custo. Então, a pessoa para receber em casa, e campanha de doação para quem quiser contribuir com o projeto.
E essa distribuição gratuita, ela se localiza exatamente onde, assim? Qual que é, né, o raio de circulação?
Nós temos cerca de 40 pontos de distribuição em Belo Horizonte. Eles são principalmente os metrôs, que é onde circula gente que vai para vários bairros, pontos de ônibus também de muita circulação, principalmente na região central. Faculdades, não todas, não conseguimos, mas algumas também onde tem mais gente. Aqui na UFMG distribui, na PUC distribui e outras. E muitos pontos fixos também, onde circula muita gente. Então, muitos sindicatos, associações profissionais, bancas, algumas bancas, por incrível que pareça, gostam do Brasil de Fato. Falo por incrível que pareça, porque quer dizer que eles não vendem, né? Mas eles, muitos gostam, então deixa o jornal lá também. E tem toda essa lista de onde tem a distribuição num site que a gente criou para o aniversário, que aí tem da campanha de doação, da assinatura do jornal e onde encontrar. Porque não só em Belo Horizonte, antes de eu falar do site, mas a gente também distribui em outras cidades do estado. A nossa vontade é distribuir no estado inteiro, mas a nossa tiragem, por enquanto, não é possível. Então, a gente distribui em Uberlândia, distribui no sul de Minas e em outras 60 cidades do interior. Então, no site tem toda essa relação de onde encontrar o jornal semanalmente.
Daqui a pouquinho, o pessoal, se é que já não colocou aí, vai colocar o site no nosso Facebook para a gente poder divulgar também. Agora, você falava há pouco, Joana, dessa ideia de que é um jornal que tem um ponto, que fala a partir de um lugar, né? A partir de uma ótica. Aí você falou da ótica dos trabalhadores. Do ponto de vista editorial, o que que isso significa mesmo? Mas isso nós queremos ouvir sua resposta depois do intervalo.
Beleza.
Porque a Yolanda preparou mais uma música lá pra gente.
Isso aí, mais uma música da programação musical de Guilherme Amintas, Glaucia Nasser, com Nascente, música de Flávio Venturini e Murilo Antunes.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Saúde e consciência. Informação a serviço da qualidade de vida. De segunda a sexta, às 5 e às 8 horas da manhã e às 6 horas da tarde. Produção, assessoria de comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
8h46 e vamos ao último bloco de conversa com Joana Tavares, ela que é editora do Jornal Brasil de Fato aqui em Belo Horizonte, em Minas Gerais. E ficou uma pergunta aí do último bloco, não é, Luciana?
Isso mesmo. No primeiro bloco, lá no início do programa, a gente conversou um pouco sobre a política de comunicação, comunicação e política. No segundo bloco, a gente falou mais do projeto do Brasil de Fato, um pouco rapidamente da história, e terminamos com essa questão que era, a Joana tinha dito que o Brasil de Fato tem a proposta editorial de falar a partir da posição dos trabalhadores. E eu perguntava, então, do ponto de vista editorial, qual é a consequência desse lugar a partir do qual o jornal enuncia?
É uma boa pergunta, porque é um desafio também constante fazer isso na prática, né? O que a gente tem até é o seguinte, nós temos um conselho editorial, e isso é muito importante para ter essa pluralidade de sugestões de temas, de pautas, de assuntos. O Brasil de Fato só surgiu, isso é importante dizer, porque existem essas organizações, então ele não é um projeto solto, ele tem ligação com diversas representações de trabalhadores, né, que já tinham a vontade de ter um jornal diferente, então isso propiciou um clima para que o jornal fosse lançado. Então, a gente tenta sempre esse contato permanente com as organizações que representam os trabalhadores. E isso se dá na prática desde o momento que a gente define a pauta, que é um momento fundamental para qualquer instrumento de comunicação, né? Que ali, sim, já se define grande parte do que vai ser dito e do que não vai ser dito, que é muito importante também da gente perceber numa leitura crítica dos meios de comunicação em geral. Tanto uma leitura crítica do que aparece, do que se fala, mas também o que ficou de fora, né? O que nem entrou no assunto. Isso é a pauta, isso é onde a gente define o que vai entrar. Para a gente definir isso, a gente já tem sempre na cabeça e no nosso preocupação trazer os temas que são relevantes para os trabalhadores de forma geral, né? E depois, no desenrolar da matéria, isso acontece como? Tem um exemplo que eu sempre gosto de dar, ele é muito simples, muito banal, mas infelizmente ele faz sentido, que é o de uma greve, por exemplo. Uma greve é uma situação que afeta a sociedade como um todo e que geralmente os meios de comunicação cobrem. Mas cobrem como? O posto de saúde ficou vazio, a pessoa foi lá doente, não tinha com quem se tratar. As pessoas estavam em greve, a mãe chegou para levar a criança na aula, a escola estava fechada. Sempre como é que a greve prejudicou a vida de outros trabalhadores. Eu uso esse exemplo muito simples, mas ele é muito importante, porque quando a gente pega uma greve, a gente tenta mostrar por que aqueles trabalhadores estão em greve, qual é a reivindicação, como que aqueles patrões, né, lidam com essa reivindicação e como que a sociedade como um todo tem a ver com aquilo. Então, esse é que é um pouco o exercício sempre, sabe? De ouvir os diretamente envolvidos, que são incrivelmente silenciados na cobertura hegemônica da imprensa, incrivelmente, mesmo em pautas, né, tão comuns como essa de greve. Preste atenção depois, se as lideranças grevistas ou se um grevista está sendo ouvido com qualidade, né, de qual é a reivindicação. Geralmente não está. E ter essa preocupação de quando a gente vai também ouvir as várias vozes com essas perguntas na cabeça. Então, no caso, uma greve, para seguir no mesmo exemplo, perguntar à empresa por que não, afinal de contas, então foi possível o reajuste, dado que o lucro foi de não sei quantos, sabe? Ter sempre esse olhar.
Claro, claro. Isso, o exemplo é bom para mostrar as opções editoriais. No nosso caso, aqui também, uma coisa que a gente demanda pelo próprio, como é que fala, o uso do cachimbo faz a boca torta, que é pensar a partir da educação também. E queria saber de você, como que a educação aparece no Brasil de Fato?
A educação é fundamental, né? É uma pauta permanente nossa e a gente tenta cobrir de várias formas diferentes. E, inclusive, a educação é tão importante para nós que ela foi um dos motivos pelos quais o Brasil de Fato surgiu, daquilo que eu estava dizendo, das organizações, que estão por trás é que foi feita uma greve dos trabalhadores da educação estadual em 2011, que durou 112 dias, né? Ou seja, é muito tempo. Imagina para mobilizar uma categoria tão grande feito essa, né? De professores, professoras e outros profissionais que atuam em escolas por tanto tempo. E a cobertura da imprensa foi muito desrespeitosa, para dizer o mínimo. E isso gerou em várias organizações a compreensão de, primeiro, aquela greve não era só da educação, ela era da sociedade como um todo, e precisava ter uma unidade para proteger, né, uma coisa tão importante para nós todos, que é a educação pública, e também que a imprensa precisaria fazer de outro jeito. Então, ali o Brasil, de fato, fez uma edição especial sobre a greve dos professores, que ainda não tinha edição estadual. Fizemos do Jornal Nacional uma edição estadual, e depois foi sempre um tema permanente. Então, a gente fez matérias denunciando das escolas que funcionavam em motéis, a gente fez essa matéria de como que foi sucateada a educação pública nos anos do PSDB aqui, né? Matérias sobre o piso, a gente fez muitas tentando explicar o que que é piso salarial. Até a gente fez não só da educação, né? Mas por que piso salarial é importante, por que que eles estão cobrando tanto esse direito. Fizemos... Foram várias. A gente tenta pegar sobre vários pontos de vista esse tema, porque a educação e a saúde, né, são preocupações primordiais, né, para a sociedade. Então, nós precisamos acompanhar de perto mesmo.
E qual a repercussão que essa cobertura, de um modo geral, especificamente a da educação, tem entre os leitores? Vocês têm modos de aferir isso?
O que a gente sabe é que temos muito retorno de professores e professoras. E isso nos alegra muito, porque é um público exigente, né? Então, eles estarem gostando para nós é um bom sinal. E eles, o retorno que chega para nós é que é um bom material para ser usado em sala de aula, porque ele suscita o debate. Como ele já não vem, isso realmente nos alegra muito, porque nós temos uma preocupação forte com a informação também, com a linguagem. É um jornal, né? Nós não queremos... que seja uma leitura chata ou de um ponto de vista muito marcado, né? Muito panfletário, digamos assim. Então, os professores nos dão retorno positivo nesse sentido, que é ajuda no debate com os alunos em sala de aula. E nos cobram muito. E é uma cobrança que a gente gosta de receber, né? Que tenha mais coisas para trabalhar em sala de aula, que tenha mais conteúdo. Engraçado, muitos professores mandam artigos de aluno. A gente já publicou alguns, principalmente da educação básica, que a gente recebe esse retorno mais forte. Então, vemos que realmente precisamos sempre ter mesmo e seguir.
É interessante, seria um espaço, você está dizendo isso aí, né? Que professores mandam artigos de aluno. Fiquei imaginando um espaço aberto para professores, né? Um espaço onde o professor possa dizer da própria experiência, da relação com as dificuldades e tensões. Quem sabe, hein, você não vai lançar
A gente estava até conversando disso. A gente pensa, né, tem muitas ideias. Uma delas é pensar um Brasil de fato educação, um Brasil de fato nas escolas. E aí teríamos que avançar.
Uma vez que você está dizendo que o retorno maior é de professores, ele é o leitor maior, então, assim, né? Pelo menos o que retorna, né?
Eu acho que precisamos mesmo avançar nisso. A gente começou recentemente uma coluna de ciências, que é um professor de biologia da rede estadual que escreve. Porque a gente viu que diversificar os temas é fundamental. Isso nós aprendemos na história do Brasil de fato. A gente tem, claro, pela nossa linha editorial, uma cobertura política importante, isso ocupa uma atenção nossa, e política entendida no sentido mais amplo, não é cobertura institucional dos governos, né? Não é isso, é política como as políticas sociais como um todo. Mas vimos que a gente tem que falar de esporte, temos que falar de cultura, claro, e temos que falar de tudo que interessa as pessoas, né? E aí começamos essa coluna de ciências, que tem sido muito interessante também, que é para pegar a nossa curiosidade e pensar uma coisinha diferente e tal. E é um professor de biologia da rede estadual que está escrevendo. Mas ainda não cumpre a sua ideia, não.
Agora, eu fico pensando, você está falando, pegar a cultura, o esporte, etc. Uma das coisas que eu acho que era mais... Não é mais. Uma das coisas interessantes que eu acho que pode se pensar, a gente tem, em algum modo, pensado isso aqui na rádio, no rádio, que é de pensar o esporte, por exemplo, como uma questão cultural.
Uhum.
Né? Que isso não aparece no estado de Minas, não aparece em lugar nenhum. Quer dizer, o esporte aparece como negócio ou como entretenimento. Mas poucas vezes, pouquíssimas vezes, aparece como uma questão cultural fundamental. Quer dizer, no esporte se estabelece boa parte desses vícios que nós vivemos no conjunto da sociedade. Né? Ali também se institucionaliza um tanto de coisa que a gente está falando de outros lugares sociais.
Com certeza, com certeza. Nós temos nosso editor de esportes, ele tem muito apreço a isso. Primeiro, até pensar na pauta e tudo, né? Esporte não é só futebol, né? Não é só futebol, tem vários outros que não têm essa cobertura da imprensa. Mas mesmo o futebol, que é fundamental na nossa identidade, povo brasileiro, também não tem como negar isso. Tem várias formas de cobrir o futebol, né? Tem vários times, além nós também cobrimos esses três times, porque nós não somos doidos, mas tem, né, o Atlético, o Cruzeiro e o América, mas tem diversas abordagens possíveis das mulheres no futebol, né, dos times menores, dos times de várias, das dificuldades que é se tornar um jogador desse grande, quanto ganha um jogador que não é desses grandes times, né, mas é difícil, porque o jornal é pequeno, a gente não dá conta de toda essa infinidade de pautas que poderia ter mesmo em todos os temas, né? Em todos.
Então, nós conversamos hoje aqui no Pensar Educação, Pensar o Brasil, com a Joana Tavares, que ela é editora da sucursal mineira aqui do jornal Brasil de Fato. Joana, muito obrigado pela sua presença. Uma palavrinha final aí para o nosso ouvinte.
Muito obrigada, um prazer estar aqui. Eu acho que deixar o convite para conhecer o Brasil de Fato, tem, além da edição impressa, tem a página na internet, tem o Facebook, é fácil de achar. E temos também um programa de rádio, na Rádio Favela, todo sábado de 11 a meio-dia.
Esperamos contar com a sua presença aqui outras vezes.
Com certeza, e vida longa à Rádio FMG Educativa.